DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha, vamos aos destaques. Conclusão do novo aeroporto em Luanda continua sem fim à vista. Analistas em Angola defendem investigação aos sucessivos atrasos na obra pública.
Nós queremos ouvir do governo, do ponto de vista real, o que é que isso vai custar mais para o Orçamento Geral do Estado, que implicações isto terá a nível da linha de financiamento.
A Argélia caminha para o quarto dia de protestos após a confirmação da recandidatura do presidente Abdelaziz Bouteflika a um quinto mandato. Ruanda e Uganda estão de costas voltadas. Disputas na fronteira afetam a circulação de pessoas e bens. Desenvolvemos estas e outras notícias já a seguir na emissão desta quarta-feira, 6 de março. A conclusão do novo aeroporto de Luanda continua sem fim à vista. A infraestrutura está há mais de 10 anos em construção e previa-se que estivesse pronta este ano. Mas uma equipa técnica detectou falhas na obra e a conclusão do projeto foi adiada para 2022. Analistas ouvidos pela DW África querem saber o que se passa em concreto com o novo aeroporto e defendem investigações para apurar a eventual responsabilização do empreiteiro. Em Luanda, Manuel Luamba.
2022 é a nova data apontada para a conclusão do novo aeroporto internacional de Luanda. O aeroporto devia abrir portas este ano, mas, segundo o ministro dos Transportes, a construção está atrasada e é preciso mais tempo para fazer correções de engenharia e funcionalidade. O ministro Ricardo de Abreu disse na semana passada, em conferência de imprensa, que é preciso garantir que o novo aeroporto é moderno e confortável. Mas, para o economista angolano Josué Chilundulo, só estas justificações do ministro não chegam. Chilundulo acusa o governo angolano de falta de transparência em relação ao projeto.
Uma vez que a comunicação traz por si só um conjunto de limitações, não só por ausência de dados reais, como também a clareza se este redesenho decorre de alguma falha inicial, do projeto inicial, ou apenas é uma questão de atualização contextual do projeto, já que estamos a falar de um projeto que tem mais de 10 anos de execução.
Segundo o economista, uma das razões para adiar o projeto pode ter sido a necessidade de redesenhar a nova estrutura aeroportuária, tendo em conta o crescimento económico da região e do continente na última década. Mas é preciso que o governo diga aos angolanos as razões concretas para o adiamento, diz Josué Chilundulo. E também é preciso saber quanto é que este adiamento vai custar.
Ou seja, nós queremos ouvir do governo, do ponto de vista real, o que é que isso vai custar mais para o Orçamento Geral do Estado, que implicações isto terá a nível da linha de financiamento, já que o aeroporto está a ser financiado por uma linha de financiamento chinesa.
A consultora Fitch Solutions estima que a China emprestou a Angola mais de 6 mil milhões e meio de dólares para financiar o projeto. Foi a empresa chinesa CIF que começou a construir o novo aeroporto internacional de Luanda em 2004. As obras foram, no entanto, interrompidas por inconformidades e incapacidade declarada desta entidade, segundo o ministro angolano dos Transportes. O jurista angolano Agostinho Canato é da opinião que se deve começar por uma fiscalização económica e financeira por parte do Tribunal de Contas para se apurar uma eventual gestão danosa dos recursos iniciais disponibilizados para a obra do novo aeroporto internacional de Luanda.
Indícios esses que deverão ser confirmados ou desconfirmados pelo MP, pela PGR, nesse caso a Procuradoria-Geral da República, que poderá então remeter o assunto no âmbito penal econômico, para então se apurar a veracidade dos fatos quanto à má gestão ou à gestão danosa e não eficiente do novo aeroporto.
O economista Josué Chilundulo concorda que é preciso investigar o caso.
Do ponto de vista da contratação pública, quais serão as empresas que estarão envolvidas no processo, se há necessidade de alguma responsabilização, de algum erro arquitetônico que tenha sido cometido pela empresa anterior.
Agora, a empreiteira chinesa Avic, que é responsável pela finalização do novo aeroporto internacional de Luanda, mas, segundo o economista, o governo angolano também tem de dar mais explicações sobre o processo de contratação pública desta empresa. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Perguntámos no Facebook se no seu país as grandes obras públicas costumam estar prontas no tempo programado. Ao meu lado está Guilherme Correia da Silva. Bom dia. Já temos comentários.
Olá, bom dia. No Facebook já recebemos várias respostas a esta pergunta que colocámos ainda antes da emissão. Por exemplo, Rafael João Zironzo escreve-nos a partir da Beira, Moçambique, e comenta que esta demora de 10 anos só deverá ter um nome: desvio de fundos. Este internauta diz que não vê outra justificação para o tal atraso, e Rafael João Zironzo diz que o mesmo acontece em Moçambique na reabilitação do edifício do Banco de Moçambique da cidade da Beira. A obra já leva mais de 8 anos e até aqui nunca acaba, comenta este internauta. Trazemos mais comentários mais à frente.
Obrigado, Guilherme. Para si que nos ouve, participe no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Arranca hoje, oficialmente em Angola, a visita de 4 dias do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. A ronda diplomática começa em Luanda e estende-se às províncias de Benguela e Huila. O chefe de Estado português chega à capital angolana na terça-feira, chegou aliás na terça-feira, para estar presente no aniversário do presidente de Angola, João Lourenço, que fez 65 anos. O programa de hoje começa com a deposição de uma coroa de flores no Memorial Agostinho Neto e um encontro com João Lourenço no Palácio Presidencial. À tarde, Marcelo Rebelo de Sousa discursa na Assembleia Nacional e encontra-se com estudantes na Universidade Agostinho Neto, onde deu aulas. O dia termina com um jantar oferecido pelo presidente angolano. Ontem, à chegada ao aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que se está a trabalhar a todo o vapor na regularização das dívidas de Angola às empresas portuguesas. Também ontem, o presidente português quebrou o protocolo e foi assistir ao Carnaval de Luanda, acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto. Em Moçambique, começa hoje a ser julgado em Maputo o ex-ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zukula. O antigo governante está indiciado num processo em que é acusado de autorização de remunerações ilegais a dirigentes do regulador da aviação civil. Paulo Zukula e mais 2 pessoas são ainda arguídos num outro processo por recebimento de subornos de centenas de milhares de euros na compra de aviões à brasileira Embraer pela transportadora Linhas Aéreas de Moçambique. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, entregou ao Parlamento para discussão e aprovação o Orçamento Geral do Estado para 2019. O documento prevê gastos no valor de 132 milhões de euros. Segundo Jorge Bom Jesus, trata-se de um orçamento de emergência. Antes de terminar o documento, o chefe de governo diz que consultou os partidos com assento parlamentar, bem como sindicatos e empregadores. Para o primeiro-ministro, o país aguarda com expectativa a aprovação do diploma, porque, segundo ele, a economia está parada. O orçamento estima um crescimento económico de 5% e não prevê qualquer aumento salarial na função pública. O Conselho de Ministros de Moçambique anunciou a extinção do Instituto Nacional de Desminagem por cessação de funções. O anúncio foi feito ontem, no final de uma reunião do Conselho de Ministros. Moçambique declarou-se em 2015 livre de minas antipessoais, depois de 2 décadas de um programa de desminagem nacional. O governo moçambicano e a RENAM, o principal partido da oposição, atualizaram a composição do grupo em que tem intermediado o diálogo para a paz em Moçambique. Segundo um comunicado oficial da presidência, o grupo de contacto passa a integrar 3 novos membros em cada um dos lados. O grupo continua a ser presidido pelo embaixador da Suíça, Mirko Mazzoni. O organismo foi criado para desarmar e reintegrar os guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana nas forças de segurança do Estado.
DW África. Deutsche Welle.
Na Argélia, os protestos continuam. Milhares de estudantes estão em greve e saíram às ruas para dizer não à recandidatura de Abdelaziz Bouteflika a um 5º mandato na presidência do país. Os jovens pedem uma nova geração de líderes com mão firme para a corrupção e visão para o futuro. A polícia não interveio, mas as autoridades locais garantem que não irão permitir que a segurança seja posta em causa. Raquel Loureiro.
já considerados os maiores protestos desde a Primavera Árabe de 2011. Milhares de jovens argelinos têm-se reunido nos últimos dias em várias cidades do país para impedir um quinto mandato de Abdelaziz Bouteflika. Esta terça-feira não foi exceção. Cidades como Argel, Constantine, Annaba e Blida foram palco de novas manifestações no dia em que o chefe do Estado-Maior do Exército garantiu que não permitirá um colapso na segurança do país. Os jovens à frente da organização dos protestos clamam por mudanças na Argélia, mas asseguram querer alcançá-las de forma pacífica.
Estamos cansados, as pessoas estão cansadas. A maioria de nós nunca conheceu nenhum outro presidente a não ser Bouteflika. É hora de mudar.
Somos estudantes da Universidade de Argel. Estamos reunidos para mostrar e esclarecer que não aceitaremos o quinto mandato de Bouteflika e não apenas o quinto mandato. Não aceitamos todo este sistema.
Não pedimos uma mudança parcial, mas uma mudança radical, rápida e pacífica. Todos concordamos que não vamos usar qualquer tipo de violência. Queremos mostrar a todos que somos maduros o suficiente para defender os nossos direitos de forma civilizada.
A recandidatura de Abdelaziz Bouteflika a mais um mandato foi confirmada este domingo na televisão estatal através de uma carta lida pelo diretor da sua campanha. No entanto, e em resposta à onda de protestos que se tem feito sentir no país, Bouteflika prometeu que, caso seja eleito, deixará a presidência no espaço de um ano e convocará uma conferência nacional para convocar eleições antecipadas. Promessas que não convenceram nem os estudantes que voltaram a sair às ruas, nem a oposição. Num comunicado conjunto enviado à imprensa, os principais partidos da oposição pedem que o presidente Bouteflika seja declarado inelegível para as próximas eleições por causa do seu estado de saúde débil. A oposição pede também o adiamento das eleições marcadas para 18 de abril. Raquel Oreiro, DW.
Os relatos de encerramento de postos fronteiriços entre o Ruanda e Uganda estão a preocupar os comerciantes que percorrem as rotas Kigali-Kampala. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda, Richard Sezibera, refutou em conferência de imprensa que haja qualquer barreira à livre circulação do lado ruandês e esclareceu que alguns postos de fronteira, como o de Gatuna, foram fechados apenas para trabalhos de requalificação.
Ruanda's borders with all our neighbors are open.
As fronteiras do Ruanda com os nossos vizinhos estão abertas do lado ruandês. Estão todas abertas. Há apenas problemas em Gatuna, porque há uma construção em curso no posto fronteiriço. As explicações de Richard Sezibera surgem depois de o governo do Uganda convocar na sexta-feira o embaixador do Ruanda em Kampala, na sequência de denúncias no acesso a território ruandês nos principais postos fronteiriços. Para além de negar essas restrições, o ministro dos Negócios Estrangeiros ruandês lamentou que o Uganda continue a maltratar os ruandeses que viajam para aquele país em contexto de negócios. Pelo menos 900 foram deportados em 2 anos, segundo o Kigali. Apesar dos esforços para realizar reuniões entre os dois lados, Richard Sezibera diz que as autoridades do lado ugandês insistem em ignorar os pedidos de Kigali para uma explicação detalhada sobre o assunto. Os ruandeses são presos, torturados, perseguidos e deportados por razões que não são claras para nós. Em segundo lugar, existem grupos armados que se opõem ao governo do Ruanda e que desencadeiam ações violentas a partir do Uganda. O terceiro desafio prende-se com a livre circulação de mercadorias em todo o território ugandês. O Ruanda é cercado por terra e o nosso acesso ao mar é por Mombasa, no Quênia. Temos casos em que os contentores de mercadorias são retidos durante meses sem nenhuma razão para isso. Levantámos estas questões junto dos nossos colegas a diferentes níveis, mas ainda não vimos resultados. Diane Moise é uma ruandesa que fabrica tecidos estampados com temas africanos que depois vende no Uganda. Sente-se frustrada por já não ter meio de sustento e pede ao governo do Ruanda para resolver a situação o quanto antes. É muito, muito estressante para mim e para os meus clientes. Somos parados com as nossas mercadorias. Não nos deixam vender. Os meus clientes estão à minha espera. Estou a perder dinheiro aqui porque não posso cruzar o Uganda e voltar livremente. Nós precisamos de uma solução rápida porque é complicado gastar dinheiro quando não se está a ganhar nenhum. Por enquanto, os ruandeses que têm famílias, amigos e empresas no Uganda continuam à espera que os líderes dos dois países cheguem a um acordo. No entanto, a troca de acusações parece estar para durar. Ainda ontem, durante a conferência de imprensa, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda acusou as autoridades do Uganda de apoiarem grupos rebeldes ruandeses.
DW Notícias.
O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas no Burundi foi encerrado por pressão governamental depois de 23 anos em funcionamento. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, lamentou ontem que os progressos alcançados em matéria de direitos humanos tenham sido postos em grave risco naquele país desde 2015. O encerramento ocorre depois de o Burundi ter pedido à organização que abandonasse o país, após declarações do antigo chefe daquele organismo, Zaid Raad al-Hussein, que comparou o Burundi à Síria e à Birmânia como um dos maiores matadores de seres humanos do mundo. Terminou ontem sem resultados a reunião entre responsáveis britânicos e o negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier. Estiveram reunidos na terça-feira durante 4 horas, num plenário a menos de um mês para a data da saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo o porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, as discussões encontram-se num estado crítico. Ontem, o Parlamento da Escócia e a Assembleia Nacional do País de Gales aprovaram uma moção contra o acordo do Brexit negociado entre Londres e os líderes da União Europeia. As fake news vão estar hoje em debate no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Um seminário internacional com vários jornalistas e eurodeputados visa discutir formas de combater a desinformação, a iliteracia e o fenómeno de intoxicação da opinião pública através de notícias falsas. O evento acontece a menos de 3 meses das eleições europeias, agendadas para 23 e 26 de maio. O enviado especial norte-americano para a Venezuela, Elliot Abrams, garantiu na terça-feira que ninguém pretende fazer uma intervenção militar no país. Segundo ele, apenas o regime de Maduro e os russos falam nessa eventualidade. Ontem, o presidente da Venezuela convocou simpatizantes do regime para uma marcha anti-imperialista no sábado, dia em que a oposição sairá às ruas de Caracas para pedir liberdade. Também ontem, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou que os trabalhadores da administração pública vão realizar uma greve contra o presidente Nicolás Maduro. A data da paralisação não foi, no entanto, anunciada.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia: as grandes obras públicas costumam estar prontas no tempo programado no seu país? Guilherme, recebemos mais comentários.
Mais comentários. A Maria do Mendo escreve no Facebook que estes ditos elefantes brancos existem quase por todo o mundo. É obra que não chega à fase de conclusão. A obra acaba, mas não tem utilidade, não recompensa ou não vai ao encontro da população. A Maria do Mendo diz que exemplos são estádios desportivos para jogos mundiais. Gastam tanto dinheiro e o jogo acontece só naquele ano e do resto já não tem receita. São aeroportos nos locais não povoados ou numa região com pouca densidade populacional. Com isso tudo, justifica que o roubo institucional prevalece junto com a corrupção, comenta Amarildo Mendes. Recebemos ainda outra mensagem de Beatriz Chemane, que diz que em Moçambique a não conclusão das obras públicas já é uma epidemia que precisa de uma terapia e que quase é notório em todas as províncias obras em situação de abandono. Para Beatriz Chemane, o problema está na adjudicação de empreiteiros que sacam avultadas somas de dinheiro dos cofres do Estado sob orientação de alguns lesa-pátria ou por nepotismo. Beatriz Chemane faz ainda um apelo à seriedade por parte da entidade responsável para que se crie uma equipa de fiscalização das obras do Estado, cujos elementos tenham capacidade e seriedade pelo trabalho.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também aos ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Visite também o nosso Facebook DW Português para a África. Chega assim ao fim o nosso jornal. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.